Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira palestra, nós falamos de São José como modelo de devoção à Virgem Maria. O que é a devoção à Virgem Maria? De uma forma muito simples, devoção à Virgem Maria é amor, não é? Ser devoto da Virgem Maria é amá-la. Mas um amor que tem uma característica muito especial. Como nós vimos na palestra passada, o amor pode ser um amor simplesmente humano, que é virtuoso, hein? Não estou dizendo o amor humano, né? Nós fizemos uma distinção bem clara na palestra passada, que existe o amor, digamos assim, que não é amor, é atração sexual que os animais têm, ou o afeto sensível que os animais também têm, como quando um cachorro encontra o seu dono, não é? O cachorro encontra o dono, ele não tem afeto sensível sexual, não é verdade? Não é isso. Quando um cachorro encontra o dono, ele sente um prazer físico de encontrar o dono, mas não é sexo. Então esse afeto carnal, físico, essa sensação corporal de prazer, isso não pode ser chamado propriamente de amor. Não é propriamente amor. Se você quiser dizer que o cachorrinho ama você, você pode dizer, mas não é exatamente amor. Porque o amor, ele acontece na alma. O amor, ele acontece, não é? Quando a pessoa tem espírito. E a pessoa, então, se doa, se entrega. Quando, por exemplo, uma mãe diz, eu estou com fome, mas eu não vou comer essa comida aqui, eu vou dar a comida para meu filho que está precisando muito mais. Um cachorro não faz isso. Quando você se sacrifica por alguém, esse amor humano, ele é mais elevado, mas ele ainda não é o amor divino. Ele é um amor simplesmente humano, você está amando com a sua alma. Ele é espiritual, mas ele não é divino. Vamos distinguir entre espiritual e divino. A sua alma é espiritual e você ama com a sua alma espiritual, mas a sua alma não é Deus. O amor divino, o amor ágape, o amor que somente Deus é capaz e que Ele infunde em nosso coração como virtude infusa, teologal, de caridade, é um amor por causa de Deus. Quando você ama as pessoas por causa de Deus. Nós vimos na palestra passada que São José ama Maria por causa de Deus. E é esta a devoção, é este o amor que nós gostaríamos de ter por Maria. Então, a nossa devoção por Nossa Senhora não é uma sensação física de carência. Ah, eu gosto da minha mamãe. E você vai e se abraça com um ursinho de pelúcia. O amor que nós precisamos ter por Maria não é o amor somente humano, de chegar e dizer, não, eu vou realmente amá-la e fazer coisas por ela. Precisa ser um amor teologal, ou seja, um amor divino, um amor por causa de Deus. Um amor por causa de Deus. Esta é a realidade. A gente precisa se dar conta desse amor. Então, quando nós estamos aqui reunidos para refletir a respeito do amor que nós precisamos ter pela Virgem Maria, nós estamos aqui reunidos, gente, para nos darmos conta de que nós temos que amar a Virgem Maria por causa de Deus. Essa é a verdadeira devoção à Nossa Senhora. Por causa de Deus, já que Jesus me entregou a ela nos pés da cruz, já que é a vontade divina, eu, porque amo a Deus, amo Maria. Porque amo Jesus, amo Maria. Porque amo a graça que Deus derramou em Maria, a formosura espiritual, a beleza espiritual de Maria, porque eu amo tudo isso. Então, eu olho para a minha mãe Maria e digo: tota pulcra és, Maria. Maria, tu és toda bela, toda beleza, não existe feiura nenhuma em Maria. Tota pulcra és. Maria é belíssima. Então, quando nós vemos esse esplendor, quando nós vemos a grandeza de Nossa Senhora, Nossa Mãe, então a gente vai e diz: nossa, como é grande a glória de Deus, como a luz de Deus se reflete de forma maravilhosa na Virgem Maria. E por que a consagração à Nossa Senhora? Por que é que nós usamos essa palavra, consagração à Nossa Senhora? Na verdade, consagração à Nossa Senhora é o apelido, é o nome curto. O nome completo é consagração a Nosso Senhor Jesus Cristo, sabedoria encarnada pelas mãos da bem-aventurada Virgem Maria. A consagração é a Jesus. Está entendendo? A consagração é a Jesus pelas mãos de Maria. E por que é que a gente não se consagra direto a Jesus sem precisar passar pelas mãos de Maria? Porque esse foi o método que o próprio Jesus inventou aos pés da cruz. Aos pés da cruz, São João capítulo 19, Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois, filho, eis aí a tua mãe. E o evangelista diz assim, que a partir daquele dia, Maria foi recebida por São João, evangelista, o discípulo amado, não é? Eistaídia, em grego, ou seja, São João recebeu Maria como sendo parte daquilo que é mais íntimo, ou seja, a intimidade. São João recebeu Maria e Maria recebeu São João. É por isso que então nós dizemos totus tuus, Maria. Esse é o lema de São João Paulo II, não é isso? Ou seja, Jesus entregou João todo para Maria. Eu sou todo teu, Maria. Mas eu também posso dizer que Maria é toda minha. Porque Jesus não somente me entregou a ela, mas ele também entregou ela a mim. Ela é minha. E então é assim que nós seguimos esse método inventado pelo próprio Jesus aos pés da cruz. Agora, o que acontece é o seguinte, é que ao longo dos séculos, na Igreja, foram surgindo aquelas pessoas que eram devotas de Maria, amavam Nossa Senhora, mas tinham escrúpulos, tinham críticas. Na época que São Luís Maria Grignion de Montfort escreveu o famoso Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, isso era muito comum na França. Os jansenistas na França, é uma heresia, eles tinham muito escrúpulo de ter devoção a Nossa Senhora. E havia um folheto que circulava amplamente na França naquela época, de advertências, né? Advertência aos devotos de Nossa Senhora que tinham uma devoção inadequada, ou seja, a palavra que ele usa é indiscreto, né? Advertências aos devotos indiscretos, ou seja, sem critério, devoto que passa do limite. E se lutava muito contra esse negócio, não tenha tanta devoção a Nossa Senhora, porque tem que ter devoção a Jesus, não a Nossa Senhora. Vá direto para Jesus, você não precisa ir para Nossa Senhora. E São Luís Maria Grignion de Montfort, então, ele explica com toda clareza. Vejam, nos seus dias aqui na Terra, Jesus fez de tudo e Deus fez de tudo para que Nossa Senhora passasse desapercebida. Se vocês forem ver no Evangelho, Jesus faz de tudo para que Maria fique escondida. Por quê? Para que a humildade da serva de Deus fosse guardada. Vocês sabem que a pior coisa, o pior pecado que a gente pode cometer é a soberba. É o pecado de Lúcifer. É o pecado que nos torna semelhantes a Satanás. Deus escolheu a sua serva. Maria diz lá no Magnificat, no cântico dela: Deus, o Senhor olhou para a humildade da sua serva, a pequenez, e ela quis permanecer pequena, e Jesus, o próprio Jesus, contribuiu para que nos seus dias aqui na terra ela permanecesse pequena. Então, quando naquela cena do Evangelho dizem para Jesus: está aí fora a sua mãe e seus irmãos. Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a palavra de Deus. Ele estava dizendo isso, que o mais importante de Maria não é ter concebido no ventre, embora isso tenha sido já uma grande graça, mas o mais importante é fazer a palavra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ele estava fazendo isso. Mas ao mesmo tempo, Jesus também estava deixando Maria de lado, claro, estava mesmo, de propósito, deixando Maria de lado para que ela fosse a humilde serva do Senhor. Quando terminaram os seus dias aqui na terra e Jesus subiu aos céus, aí as coisas mudaram. E como é que eu sei que as coisas mudaram? Porque cumpriu-se a profecia do Magnificat, o cântico de Nossa Senhora. Nossa Senhora disse: ele olhou para a humildade de sua serva. Essa humildade foi todo o tempo de Maria aqui na terra. Aí aconteceu o cumprimento da profecia. Todas as gerações hão de chamar-me de bem-aventurada, que o Poderoso fez em mim maravilhas. Então, depois que Jesus sobe aos céus e a Virgem Maria sobe aos céus, os dois, né, gloriosos no céu, ele como Deus que se fez homem e ele como serva de Deus que foi glorificada, ali começa a glória de Maria. E como é que eu sei disso? Primeiro, a profecia: doravante todas as gerações onde chamavam de bendita. Segundo, o Apocalipse. Aquela mesma mulher humilde que Jesus fez de tudo para esconder durante a sua vida aqui na terra, aparece no capítulo 12 do Apocalipse com toda a glória. Vi no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Glória, gente, vestida de sol, vestida com a glória de Deus. A humildade foi para os dias aqui da terra. Depois aparece no céu uma mulher vestida de sol. Veja o contraste. Deu para ver o contraste? Esse contraste, ele foi feito pelo próprio Deus, que escondeu Nossa Senhora nos dias aqui da terra e depois glorificou e a revestiu de sol no céu, maravilhosa. As duas coisas estão na Bíblia. É interessante que os nossos amigos, os evangélicos protestantes, eles só lembram da primeira. Eles só se lembram de dizer que Jesus, quando Maria procurou ele, Jesus então não deu importância. Sim, mas lembra também o Apocalipse 12, onde ela aparece revestida de sol, e compreenda junto com a igreja e o ensinamento da igreja de 2000 anos, que Jesus escondeu Maria na humildade nos seus dias aqui na terra, para que depois ela fosse gloriosa no céu. É assim que funciona, porque foi assim também que funcionou com o próprio Jesus. Nos seus dias aqui na terra, Jesus era glorioso? Não. E é assim também que acontecerá conosco. Nós brilharemos no céu. Nós seremos gloriosos no céu. Quem quer ir para o céu? Diz amém. Diz assim: eu quero. Com a graça de Deus. Chegar no céu. Muito bem, aqui agora é o momento da graça, depois no céu é o momento da glória. A graça de Deus é a glória de Deus no seu exílio. A glória de Deus saiu de lá do céu e veio passear aqui na terra. Como é que é o nome dela? Chama-se graça. Quando a graça de Deus volta para casa, ela chama-se glória. A graça é a glória no exílio dessa terra. E a glória é a graça em casa. Quando chegou em casa. Assim Maria, cheia de graça, é no céu cheia de glória. Aqui na terra, a graça de Deus, que é maravilhosa e esplendorosa, mas ela é humilde. A graça de Deus sempre tem alguns aspectos de escondimento. Deus nunca alardeia as suas graças. As graças de Deus são sempre discretas. Não sei se vocês já notaram isso. Para você ver uma graça de Deus, você precisa ter fé para você reconhecê-la. A maior parte das vezes a graça visita você e você não reconhece. Por quê? Porque a graça de Deus não é ostensiva. A graça de Deus é escondida. Então, nessa terra, nós temos a graça. Nós temos a humildade. No céu, nós temos a glória. Então, Jesus, que tinha o seu plano de amor, nos pés da cruz nos entregou a Nossa Senhora para que ela, uma vez que estivesse na glória do céu, fosse uma presença cada vez maior na nossa vida. E é por isso que a gente precisa fazer a consagração, e é por isso que a gente precisa ter a devoção à Nossa Senhora. Quais são as maneiras, atenção, quais são as maneiras através das quais Nossa Senhora está presente na nossa vida? Duas maneiras. alguma presença. Cuidado com as palavras. Eu vou usar a palavra que se usa geralmente na teologia clássica, mas depois eu vou ter que explicar, porque senão vocês vão achar que é um negócio de computador. É uma presença virtual e uma presença afetiva. Tanto a palavra virtual como a palavra afetiva precisam ser explicadas. Eu vou explicar. O que quer dizer presença virtual? Em teologia, presença virtual não quer dizer nada com computação gráfica. Ah, isso daqui é uma imagem virtual. O que é uma imagem virtual para nós? É uma imagem de mentira, é ou não é? Não é isso? Ao invés de você ter o Padre Paulo, você tem um holograma do Padre Paulo. Isso é uma presença virtual. Ontem, eu estava em São Paulo e no corredor, lá nós estávamos tendo um encontro, no corredor chegou um senhor e disse: "Nossa, ele é de verdade." Aí pegou em mim, me abraçou, ele é de verdade. Porque ele só me via na tela do computador. Ele só tinha a minha presença virtual nesse sentido de computador. Mas virtual em teologia não quer dizer isso. Virtual em teologia quer dizer força, ação, atividade. Virtus quer dizer atividade. Então, veja só. O seu anjo da guarda, ele está presente na sua vida? Sim. E ele está aqui agora? Sim. Mas anjo não tem corpo. E se anjo não tem corpo, você não pode dizer que ele está aqui agora enquanto presença física, porque ele não tem um físico. Está entendendo? Não tem nada físico. Mas existe uma presença de ação. O anjo age em você. Eu estou aqui dando essa palestra e o seu anjo da guarda está aí, ó, instigando você a abrir seu coração, a receber a verdade de Deus. Ele está agindo na sua vida. Então ele tem uma presença virtual. Não é uma presença física, mas é uma presença real, de ação, de virtus. Então, para a gente entender melhor, talvez seja melhor substituir a palavra virtual e dizer presença de ação, a presença que age, uma presença ativa. Então vamos substituir a palavra clássica, presença virtual, por presença ativa. Ok? Os anjos têm uma presença ativa na nossa vida. Ficou mais claro agora? Muito bem. Onde está Nossa Senhora? Ela está ressuscitada no céu. Não me pergunte onde é o céu. Está em Deus, mas ela está ressuscitada de corpo. E o corpo precisa de um lugar para ficar. Não vem com essa história de que o céu é um estado, o céu não é um lugar. Não, meu irmãozinho, o céu é um lugar e tem dois corpos, pelo menos, o corpo de Maria e o corpo de Jesus, ressuscitados. E os dois corpos estão no céu. E o corpo de Jesus está em todos os sacrários da terra, ao mesmo tempo, de forma substancial. Não vou agora entrar e explicar o que é isso. Mas Maria está no céu. Porém, a alma de Maria, assim como a alma de Jesus também, porque Jesus também tinha alma. Jesus é Deus, mas ele tinha corpo e alma humanos. A alma de Maria e a alma de Jesus, que estão no seu lugar próprio, que é o céu, entram em contato conosco Ai, meu Deus, agora já vem espiritismo. A alma penada vai aparecer aqui? Não. A alma penada, nada. Porque Maria e Jesus não tem pena nenhuma no purgatório. Penada quer dizer isso, não quer dizer... Tem gente que acha que a alma penada quer dizer a alma que tem pena de galinha, né? Não, a alma penada quer dizer uma alma que está pagando uma pena no purgatório. Isso quer dizer penada. Tá? Uma alma castigada. Bom, como é a presença da alma de Nossa Senhora em nossas vidas? É o seguinte: quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais a sua alma se aproxima de Deus, mais a sua alma se aproxima das outras almas. Não estou falando de gente morta, não, estou falando de gente viva, inclusive. Se a sua alma se aproxima de Deus, se você realmente se aproxima cada vez mais de Deus, a sua alma está mais próxima da alma da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, de sua mãe. Se seus pais já estão falecidos no céu, seus avós, quanto mais você se aproximar de Deus, mais você está próximo das outras almas. Isso é uma realidade, e esse mistério nós chamamos de comunhão dos santos. Existe uma comunhão de almas, existe uma presença das almas umas às outras, e esta presença, ela é virtual. Ou seja, vamos pegar a palavra que a gente adotou, ela é ativa. É uma presença ativa. Por quê? Porque nós nos influenciamos mutuamente para o bem. É a comunhão dos santos. Então, quanto mais próximo de Deus você está, mais coisas boas você está fazendo pelas outras almas. Se eu me santifico, a igreja recebe o influxo da minha santificação. Se eu estou mais perto de Deus, então existe uma atividade contínua. Essa é a beleza de nós sermos o corpo místico de Cristo, um só coração, uma só alma, um só corpo. Então, imagine só o quanto Maria está próxima de Deus. Mais do que qualquer criatura. Então quer dizer que, já que ela está próxima de Deus o mais possível, ela está próxima de nós, porque quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, mais ela se aproxima das outras almas. Isso é verdade a respeito de você, é verdade a respeito de Maria, e é verdade a respeito de todo mundo. Quanto mais distante de Deus a sua alma, mais você fica distante das almas das outras pessoas. É como se você se afastasse do sol e vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Quer estar próximo ativamente, virtualmente, né? Ativamente. Quer estar próximo das pessoas que você ama? Se aproxime de Deus. Nós estamos aqui e meu coração também está rezando. Estou rezando porque a mãe de um dos meus colaboradores aqui do site está vindo agora, está viajando para chegar aqui em Cuiabá para fazer cirurgia de apendicite. Está vindo para cá. Quando a gente recebe a notícia dessa, que essa pessoa querida e amada está sofrendo esse risco, apendicite, pode ser que seja nada, graças a Deus, uma cirurgia rapidinha, foi, pronto e acabou, mas pode ser que seja uma coisa grave, ele não sabe, está vindo às pressas, vai saber quando abrir, né? Eu estou aqui. Quando a gente ouve a notícia dessa, a primeira coisa que faz, a nossa alma vai para Deus. E diz: oh meu Deus, tem piedade. E porque eu estou mais perto de Deus, Então estou mais perto daquela pessoa, a minha alma está em comunhão com aquela pessoa. Quando em momentos de aflição a gente fica aflito por uma pessoa, a gente eleva a alma a Deus, não é isso? E com isso nós estamos perto daquela pessoa pela qual nós estamos rezando, aquela pessoa que nós amamos. Você está entendendo? Assim também Maria, que está totalmente em comunhão com Deus, que está totalmente próxima de Deus, está próxima da sua alma. Mas o que acontece é o seguinte: para você realmente que essa proximidade seja real, você precisa estar também próximo de Deus. Porque se você se afasta da luz do sol, vai esfriando. Você vai chegar e dizer: padre, mas se eu já tenho a proximidade com Deus, para que eu preciso de estar perto de Maria? Meu irmão, precisar não precisa, mas Deus quis precisar. Deus não precisava de Maria para vir ao mundo. Precisava? Não, mas Ele quis precisar. Deus não precisava de nada. Deus não precisava de mim para converter você. Mas Ele está querendo precisar para ver se essa cabeça dura muda. Assim como Deus não precisava de você para me converter, mas Ele quis precisar, e por isso vocês rezam por mim, para que eu me converta, para que eu seja um bom padre, etc. E aí eu pregando o Evangelho para vocês, estou me convertendo também, minha cabeça dura. Deus não precisa de nada, gente, mas Ele quer precisar. Deus não precisa de você para ajudar os pobres, mas Ele quer precisar. Larga de ser sovina, mão de vaca, né? E ajude os pobres, não é assim? Deus não precisa de nada. Se você vai pela lógica, Deus é bom. Se Deus é bom, Ele não quer que ninguém sofra. Se Ele não quer que ninguém sofra, Ele vai cuidar dos pobres e dos doentes. Eu vou ficar em casa tomando suco, de perna para o ar, assistindo televisão. Desse jeito, nessa lógica sua, Deus não precisa de nada. Então Deus também não precisa de Maria. Mas Ele quis precisar. Ele quis precisar de Nossa Mãe Santíssima. E Ele, assim como Jesus foi gerado através de Maria, também Ele quer que os membros do seu corpo continuem sendo gerados através de Maria na história. Então Maria está presente numa presença ativa. Ela tem uma presença ativa em nossas vidas. Ela age gerando o Cristo em nós. É a presença dela. Mas para que você receba a ação dessa atividade, dessa presença de Maria, você precisa estar aberto para Deus, para receber a ação dela. E deixa eu dizer para vocês, mesmo os nossos irmãozinhos evangélicos protestantes que não aceitam Nossa Senhora, não tem problema. Se acontece alguma coisa de bom na vida deles e a graça de Deus vai operando, Maria está lá agindo. Ela não liga, não. Ela não fica preocupada se você não ama ela de volta. Se você amar a Virgem Maria de volta, melhor para você. Mas ela continua amando. Segundo ponto: a questão da presença afetiva. Eu falei que eram duas presenças. A presença virtual, que a gente prefere agora chamar de presença ativa, para você entender o que quer dizer isso, é uma presença ativa, ela está agindo. Se você se aproxima de Deus, as almas se aproximam umas das outras e, portanto, você se aproxima de Maria. E ela vai agindo, ela tem uma presença ativa, assim como seu anjo da guarda tem ação em você, Maria tem ação em você. Você precisa se abrir para essa atividade dela. A segunda presença é a presença afetiva. Mas a palavra afeto também é uma palavra que a gente não entende. Então vamos melhorar a palavra. Afeto aqui quer dizer amor. A presença de quem ama. Quando eu amo uma pessoa, esta pessoa de alguma forma está presente em mim e eu estou presente nela. Santo Tomás de Aquino explica isso de forma magistral, de forma maravilhosa, na Suma Teológica. Quando eu amo a pessoa, de alguma forma, aquela pessoa está presente em mim. Você pode estar distante, do outro lado do planeta, aquela pessoa está com você. Eu, na verdade, você ama. Existe uma presença do afeto. Eu amo. Então, a pessoa que eu amo está presente aqui comigo agora. Agora, eu também estou presente naquela pessoa, de alguma forma, porque o fato de eu amar faz com que eu seja uma presença afetiva, a presença daquele que ama e daquele que é amado. É uma presença mútua, uma reciprocidade de presença. Muito bem, e qual é a presença de Maria na nossa vida? Na presença afetiva. Vejam só. Primeiro, a mais importante, que é a presença dela que nos ama. Ela nos ama. Então quer dizer que eu estou em Maria. É por isso que Jesus na cruz disse para ela: eis aí o teu filho. E ela então tomou o filho para si. Vejam a troca que Nossa Senhora fez na cruz. Ela entregou para Deus o seu filho imaculado, santo, perfeito, santíssimo, e recebeu em troca os filhos leprosos que nós somos. Esses filhos deformados. Todos nós somos filhos, aspas, especiais. Todos nós somos, temos alguma deformidade, alguma necessidade espiritual. E, no entanto, a Virgem Maria não nos rejeita. Ela tomou para si: eis aí o teu filho. Jesus nos entregou a ela. Jesus nos entregou à Virgem Maria. Então, afetivamente, por causa do amor que ela tem para comigo, eu estou presente no coração de Maria, lá no céu. Essa é a primeira coisa. Eu estou lá, porque ela está no céu e me ama, de alguma forma eu já estou no céu. Mas eu não estou no céu ainda, sabe por quê? Porque agora eu preciso amar, né? Não tem só eu sou todo de Maria, totus tuus Maria, mas eu preciso amá-la de volta. Ou seja, Jesus também disse: eis aí a tua mãe. E a gente precisa amar de volta a Virgem Maria. E de alguma forma, quando eu amo, quando tenho amor pela Virgem Maria, ela está presente em mim, no amor que eu tenho para com ela. Estão entendendo? Ela está presente em mim. Então, é aqui que então, nessa presença do amor, essa presença afetiva, é aqui que está enraizada a verdadeira devoção. A verdadeira devoção à Virgem Maria está enraizada no fato de que eu preciso amar e ser amado. Ela se entregou a mim, eu me entrego a ela. Eu preciso corresponder a esse gesto de amor. E para que é que eu vou amar a Virgem Maria? Para melhor amar Deus. Aqui as duas palestras se unem. Eu falei para vocês, o amor, quando ele é um amor sobrenatural, quando ele é um amor teologal, quando é um amor divino, é um amor que é por causa de Deus. Então eu quero amar Deus. Repita assim comigo, diga: eu quero amar Deus.
Eu quero amar Deus.
De todo o meu coração.
Com toda a minha alma.
Com toda a minha força.
Com todo o meu ser.
Fácil de dizer, agora vive. Difícil, né? É aí que então nós precisamos da ajuda da Virgem Maria. Para amar Deus. Para que a gente chegue na santidade. Para que a gente realmente viva. Viva essa entrega a Deus. Nós temos aí uma presença de Maria. Se nós somos devotos de Maria, quanto mais devoto eu sou, mais eu me aproximo dela e me aproximo de Deus. Vejam, gente, o que é que faz a santidade? O que é que faz uma pessoa estar unida a Deus? É a caridade, é o amor. Vocês estão entendendo? É o amor. Quando eu amo Deus ardentemente, e porque amo Deus, amo a Virgem Maria, eu estou crescendo no meu amor por Deus. É por isso que, por exemplo, quando a gente vai estudar a santidade, a gente diz: olha, tem várias fases da santidade. As várias fases da santidade são fases que nos falam de quê? Do crescimento no amor. Você, quanto mais você ama Deus, mais você vai se santificando. Não é uma coisa, a santidade não é um negócio assim de seguir mandamentos. Seguir mandamento é importante, não cometer pecados, mas não é somente não cometer pecados, mas é amar ativamente. E esse amor ativo, quanto mais eu ajo na minha entrega, na minha doação, na minha devoção à Virgem Maria, mais eu me aproximo de Deus. Último ponto, para deixar bem claro. Pergunto: é obrigatório fazer a consagração à Nossa Senhora? Não, você é obrigado a amar Nossa Senhora. Está entendendo? Mas nós podemos fazer aqui uma comparação. É obrigatório seguir os 10 mandamentos? É. É obrigatório ser santo? Não. Para você ser salvo, você não precisa ser santo. Problema é que se você for salvo e não for santo, você vai terminar no purgatório, pagando as penas da sua falta de generosidade. Então, no céu, entram dois tipos de pessoa: aquelas que já amaram a Deus intensamente nessa vida e se santificaram tanto que já estão prontas para o céu, e aquelas que amaram a Deus, mas amaram tanta outra coisa. E amando a Deus, seguiram os mandamentos, mas sem grande amor, não chegaram à santidade. Essa pessoa que amou a Deus, mas amou Deus de forma acanhada, essa pessoa, ela pode ser salva. Mas ela tem que passar pelo purgatório. Então, o que é que é obrigatório? Jesus perguntou assim, perguntaram um dia para Jesus: Senhor, o que é que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? O que é obrigatório? Bom, obrigatório é os mandamentos. Não matarás, não pecarás contra a castidade, não levantarás falso testemunho, não sei o quê. Muito bem. Aí você entra no céu um dia, você vai ser salvo. Aí o rapaz disse para Jesus: mas Jesus, eu faço isso desde pequenininho. Ele diz: muito bem, então te falta uma coisa para ser perfeito. Você é para ser santo. Vai e vende tudo que você tem. Você vai e entrega tudo. Seja generoso. Jesus não está dizendo que isso é obrigatório. Então, aquele jovem que se afastou de Jesus triste naquela hora, se ele morresse naquele momento, ele seria salvo. Porque Jesus olhou para ele com amor, ele gostou da vida dele, ele seguiu os mandamentos. Mas ele não ia para o céu. Ele precisa se purificar no purgatório. Está salvo, mas não está santo. É a mesma coisa com relação à devoção à Nossa Senhora. Padre, o que é que é obrigatório? Bom, obrigatório é você amar Nossa Senhora. Porque não tem como você amar Jesus e xingar a mãe dele. Não tem como. Isso é obrigatório. Não é uma coisa facultativa. Ser devoto de Nossa Senhora é obrigatório para todos os cristãos. Por quê? Porque todo mundo que ama Jesus ama a mãe dele. Ponto. Não tem como você dizer, eu amo o padre Paulo Ricardo, mas a mãe dele, aí xinga. Não dá. A gente, quando quer ofender uma pessoa, o que é que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz, xinga a mãe. É ou não é? Porque você sabe que aquilo é uma ofensa no coração da pessoa, não é verdade? Muito bem. Jesus também. Amar Nossa Senhora não é facultativo. Não tem esse negócio assim, ah não, só os católicos que tem que amar Nossa Senhora. Não, todo mundo tem que amar Nossa Senhora. Quem ama Jesus tem que amar Nossa Senhora. Os evangélicos protestantes têm que amar a mãe de Jesus, sim senhor. É obrigação deles. E se eles não amam, estão pecando. Estão pecando, é um pecado ofender a mãe de nosso Salvador. Por quê? Porque ele precisa, se ele acredita na Bíblia, ele precisa seguir aquilo que está escrito na Bíblia. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Não é verdade? Portanto, é uma grave desobediência, é um grave pecado não amar Nossa Senhora. Que Deus tenha piedade. Então, é mandamento de Deus amar Nossa Senhora. Agora, isso é obrigatório. Mas, eu posso, além daquilo que é obrigatório, eu posso fazer mais. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens. Olha só o paralelo. Se você quer ser salvo, siga os mandamentos. Se você quer ser salvo, ame Nossa Senhora. Se você quer ser santo, vai e vende tudo que você tem. Se você quer ser santo, entregue tudo que você tem a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Você está entendendo? Essa é a consagração total. Ela é obrigatória? Não, ela não é obrigatória. Mas para quem quer ser santo, ela é obrigatória. Está entendendo? Por quê? Porque nós temos que entregar tudo a Jesus. E Jesus nos ensinou o meio de entregar tudo. Foi na cruz. Pode ser que tenha algum santo que não conhecia direito esse caminho, com essa linguagem assim, uma consagração total a Jesus pelas mãos de Maria. Mas todo santo se consagrou totalmente a Jesus. E todo santo tinha um amor a Nossa Senhora que chegava a ser um amor heróico. Pode ser que ele nunca tenha feito teologia e nunca tenha estudado com essas palavrinhas que eu estou ensinando para vocês, mas é característica do santo amar heroicamente a Jesus, amar heroicamente a sua mãe santíssima. Por isso não tem santo que não tenha alcançado um amor heróico por Maria. uma das coisas básicas para o processo de beatificação é perguntar como era a devoção dessa pessoa à Nossa Senhora. Então, a consagração à Nossa Senhora, ela tem em vista nós continuarmos o nosso amor à Nossa Senhora, que é obrigação, mas trilharmos um caminho de maior generosidade, de entrega total. Todo santo entregou tudo que ele tinha a Deus. Mesmo que ele fosse casado, com mulher, filhos e propriedades, ele, se foi santo, ele entregou tudo. Está entendendo? Se ele foi santo, ele entregou tudo a Deus. Mesmo que ele tenha continuado com o carro dele, com a conta bancária dele, com a casa dele, mas ele, se ele foi santo, ele entregou tudo. E se ele foi santo, ele amou Jesus de forma extraordinária, de forma heróica. E se ele foi santo, ele amou Nossa Senhora de forma extraordinária, de forma heróica. E é por isso que o caminho mais reto, mais fácil, diz São Luís Maria, da gente encontrar e chegar na santidade, é esse caminho de uma devoção à Nossa Senhora que chegue à perfeição. E por que é que nós vamos amar Maria? Porque ela é uma deusa? Não. Nós vamos amar Maria porque nós sabemos que é isto que Deus quer de nós. Amar Maria por amor a Jesus. E por isso São José é o nosso modelo. Por amor a Deus, por amor a Jesus, São José devotou a vida dele, devotou a vida dele toda à Nossa Senhora. Entregou a vida dele à Nossa Senhora. E assim nós iremos viver nesta presença constante de Maria em nossa vida. Uma presença ativa, virtual, né? Que a gente chama, ativa, onde ela age na nossa vida, e uma presença afetiva, ou seja, uma presença de amor, onde crescendo de amor em amor, crescendo de entrega em entrega, cada vez mais nós vamos aproximando do seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a gente faz a entrega e a nossa devoção à Nossa Senhora. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.